Bem-vindos a mais uma edição do Product Hunt Diário, o seu brief para acompanhar os lançamentos que estão movimentando o mundo da tecnologia. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos uma seleção interessante, começando com as novas assinaturas da plataforma de BI com inteligência artificial, a BaseDash.
Também vamos falar do Tuport, um gateway MCP gratuito e totalmente local, e do Axis da Bevel, uma camada sobre o Git para skills, ferramentas e contexto.
E para fechar, o GTM Co-Founder, um conjunto de habilidades de go-to-market open source para fundadores técnicos, e o Astra Pixels, um mapa pixel art animado do sistema solar com a posição real de cada corpo celeste. Vamos a isso!
A novidade em destaque hoje é a BaseDash Subscriptions, uma funcionalidade nova da plataforma de BI que o fundador e CEO Max Musin descreve como voltada a explorar analytics e montar dashboards sem escrever SQL. O que ela faz, na prática, é pegar qualquer dashboard ou gráfico já construído e entregar um snapshot recém-gerado no agendamento que você escolhe, direto no e-mail ou num canal do Slack.
E o problema que isso resolve é aquele ritual que toda a equipe conhece. A revisão de métricas de segunda-feira, o cheque de pipeline de sexta-feira, o pacote do board no começo do mês. Alguém sempre precisava abrir o dashboard, tirar um screenshot e colar em algum lugar antes da reunião. Como diz o próprio post de lançamento, o dashboard já estava construído, os dados já estavam frescos, a única coisa entre a equipe e os números era o recado de entregá-los.
Exatamente. A assinatura remove esse recado literalmente. O relatório vem até você, em vez de você ir até ele, e é bem flexível. Em qualquer dashboard ou gráfico, o menu de assinar abre um agendamento escrito em frase estruturada, tipo toda semana na segunda às 9 da manhã, com opções diárias, em dias de semana, semanais, mensais ou trimestrais, em qualquer horário. O próprio Max Musin confirmou em comentário no Product Hunt que os agendamentos vão de diário a trimestral.
E como chega até você também é simples. Vai para o e-mail, seu ou de qualquer conjunto de colegas, para um canal do Slack ou os dois. E, como o material faz questão de dizer, não há passo 3. No Slack, o relatório posta no canal, com cada gráfico embutido como imagem. No e-mail, os gráficos vêm inline, com um botão para abrir o dashboard na plataforma.
Ou seja, em vez de um ritual manual toda semana, a equipe recebe automaticamente o pacote já pronto no momento em que precisa. Para quem tem algum ritual recorrente de reporte, é aquele atrito a menos que faz diferença na rotina. A outra novidade é o Tuport, um gateway MCP gratuito de código aberto sob licença MIT e totalmente local, apresentado no Product Hunt pelo criador, identificado como Tyler. A ideia central é configurar cada servidor MCP uma única vez, esses conectores que dão ferramentas reais à IA, como GitHub, Slack ou um banco de dados, e compartilhar essa configuração com vários agentes diferentes.
E por que isso importa? O criador descreve um problema duplo. Primeiro, ele configurava os mesmos servidores MCP repetidamente em cada cliente, porque cada um queria o seu próprio arquivo com as mesmas chaves de API coladas em texto puro. Segundo, cada servidor despeja a lista completa de ferramentas no contexto a cada requisição, e o custo disso é alto.
Segundo Tyler, só 3 servidores consumiam aproximadamente 20 macrometokens de definições antes de qualquer pergunta sequer ser feita. A página do produto mostra, numa única requisição, cerca de 2.300.700 tokens de definição sem o Tuport, contra menos de 900 com ele.
Então como ele faz essa economia? O Tuport fica entre os agentes e os servidores e expõe algumas meta-ferramentas pequenas que o agente busca quando realmente precisa, em vez de carregar centenas de definições o tempo todo. E esses números de redução são afirmações do criador e do site, não resultados verificados de forma independente, medida com respostas corretas avaliadas no modelo de fronteira, o Tuport usaria entre 74% e 91% menos tokens entre servidores, com o mesmo sucesso de tarefa.
Importante registrar também o custo zero, funciona no Windows, macOS, Linux, sem conta e sem nuvem. E o site menciona compatibilidade com Cloud, Cursor, VS Code, Windsurf, Codex e Anti-Gravity, com suporte a até 33 aplicativos. O criador lista Cloud, Cursor, VS Code, Codex e mais 29 pontos. Ou seja, quem lida com vários agentes configura uma vez e o Toolport cuida da conexão com todos eles. Vamos começar pelo lançamento de destaque do dia, a Hexes, da Bevel. A ideia é simples de resumir, uma camada sobre o Git pensada para skills, ferramentas e contexto de agentes de IA. Na prática, os criadores querem construir um único lugar onde todo o conhecimento de uma empresa, as skills que os agentes usam, as ferramentas que eles acessam e o contexto que precisam entender fica centralmente gerenciado, revisado e protegido por controle de acesso.
E o ponto de partida deles é um problema que muita gente já sentiu na pele. Equipes começam guardando as skills e o contexto no GitHub, e aí versionamento, pull requests e revisão funcionam bem por um tempo. Mas os criadores argumentam que o GitHub foi construído para desenvolvimento de software, e quando você usa aquilo em escala para outra finalidade, ele quebra.
Exatamente, e quebra em alguns pontos bem concretos. Usuários não técnicos precisam aprender o fluxo completo do Git para contribuir, o que representa uma curva de aprendizado alta. Compartilhar arquivos e pastas entre colegas é lento. E, na visão deles, o controle de acesso por arquivos simplesmente não funciona bem no GitHub ou no GitLab.
Então a Hexes mantém o núcleo do Git, o versionamento e os pull requests, e constrói em cima uma interface pensada para quem não é desenvolvedor, somada a esse gerenciamento de acesso por arquivo que eles dizem faltar.
Isso. Os administradores controlam quais contextos, ferramentas e skills cada pessoa, cada time ou cada agente consegue acessar. Eles aprovam as mudanças solicitadas e revisam as skills que foram submetidas. Ou seja, é um fluxo de aprovação e governança em cima do conhecimento da empresa.
E como é que um funcionário consome isso? Aqui entra a parte interessante. Tudo via MCP. O protocolo de Model Context Protocol. Cada colaborador conecta uma única vez a sua área de trabalho no Cloud Code, no ChatGPT, no Cursor ou em qualquer agente compatível com MCP, usando uma única chave de conexão. A partir daí, o agente passa a usar exatamente as skills, as ferramentas e o conhecimento que o papel daquela pessoa permite.
E esse é um detalhe importante. Sem credenciais por ferramentas espalhadas pela empresa. É uma única conexão com acesso já mapeado ao papel de cada pessoa. Isso resolve, na prática, o problema de saber quem pode fazer o que dentro dos agentes de IA.
Faz todo sentido como o próximo passo dessa corrida. Primeiro, todo mundo correu para dar skills e contexto aos agentes. Agora o desafio é governança. Quem controla, quem revê, quem acessa o quê? A Hexes está apostando justamente nessa camada de controle e revisão.
Ainda no universo de agentes para fundadores, temos o GTM Co-Founder. O nome já entrega. É um conjunto de habilidades de go-to-market, open source, voltado para fundadores técnicos. E o público declarado é bem específico. Fundadores solo de ferramentas para desenvolvedores, as famosas DevTools.
E aí o problema que ele ataca é genuíno. A descrição diz que a maioria dos assistentes de IA entrega aos fundadores de DevTools conselhos genéricos de vendas e marketing. Essa ferramenta afirma fazer o oposto. Ela entrevista o usuário uma vez, aprende o produto real e o mercado real de quem está usando, e conduz o fundador, passo a passo, por um roadmap de GTM priorizado.
Um roadmap que cobre quem é o público, posicionamento, os primeiros 50 usuários, lançamento e precificação. E o tom do produto é bem direto. A página diz textualmente que o seu agente é educado demais, assim como o time ao seu redor, e que este é o cofundador de GTM que diz o que eles não dizem.
E o fluxo é enxuto. Respondendo 5 perguntas, o usuário recebe esse roadmap priorizado e pronto para executar. Vale reforçar que essas capacidades são reivindicações do próprio criador. Não resultados verificados de uso real.
Combinado. E o criador é o Shane O'Connor, que assina o projeto como executivo de vendas inicial e conselheiro de GTM. O projeto declara estar fundamentado nos playbooks de Adam Frankel e Jacob Zacon, além dessa própria experiência dele.
Agora, o aspecto prático é gratuito, open source, sob licença MIT, e roda dentro do agente em que o fundador já programa, não precisa de uma interface nova. A instalação é feita por um único comando e requer o Node.js, com o código no GitHub e o site em gtmcofounder.com.
E o material exibido faz referência direta ao Cloud Code, tanto no uso manual quanto no comando de instalação. Um comentarista, inclusive, associou o formato à adoção de Cloud Skills. No fim das contas, o que ele oferece é uma automação de processo, tirar do fundador o trabalho de montar um plano de crescimento e entregar algo priorizado, baseado no produto real dele. E o que faz deixar Astra Pixels mais do que um brinquedo é que os planetas não estão ali decorativamente, estão nas suas posições reais, neste momento calculadas a partir dos elementos orbitais publicados e tratados pelo motor Astronomy Engine. O criador resume assim: o mapa que abres é o céu sob o qual estás. Não há lista pré-escrita de onde cada corpo deve aparecer.
Isso é bom para quem quer mesmo explorar. Podes dar zoom desde o Sol até à cintura de Kuiper, consultar 171 objetos catalogados, cada um com factos que indicam a fonte onde foram buscados, e ainda avançar o tempo uma semana para ver o céu a mover-se. Há também a opção True Scale, que te mostra o quanto o mapa normal está a mentir sobre as distâncias.
E há uma página de eventos celestes que calcula os próximos 6 meses de conjunções, oposições, chuvas de meteoros e eclipses. Ou seja, isto funciona também como uma ferramenta de astronomia a sério para saber o que vai acontecer no céu.
Agora, a segunda metade do produto é puramente comercial, porque aqui cada corpo está à venda. Um asteroide custa $5, pagos uma vez e teus para sempre. Uma lua sai por $49, e o sol, esse é arrendado, não comprado.
O criador conta que desenhou o lado comercial à volta das três formas como um clone da Million Dollar Homepage normalmente morre. A primeira é o inventário esgotar-se. Para contrariar isso, a cintura principal tem 3 mil rochas geradas processualmente, o que cria um piso de $5 que simplesmente não consegue esgotar, enquanto os itens genuinamente escassos, o Sol, 8 skins de planetas e os cometas, são arrendados em vez de vendidos.
A segunda forma de morrer é ninguém voltar. E é aí que entram a ferramenta de astronomia real e a página de eventos. Há razões para regressar a ver o céu. E a terceira é o link rot, quando os links começam a morrer. O criador nota que 22% dos links do original morreram numa década. Aqui, os links são verificados mensalmente, e 3 falhas transformam a rocha num sprite visivelmente em deterioração, antes de ser reciclada de volta para o inventário.
E o toque final no minimalismo: não há registro nenhum. Quando compras, o Stripe pede o teu e-mail, e isso é todo o sistema de conta. Uma ideia que transforma uma página lendária da internet, a Million Dollar Homepages, numa janela para o sistema solar real, onde até a decadência das rochas é parte do produto. Fechamos a newsletter de hoje com bastante novidade: o Base Dash Subscriptions, os portais locais do Toolport, o Hexes da Bevel, o kit de go-to-market para fundadores técnicos e o mapa animado do sistema solar da Astra Pixels, com cada planeta na posição real.
E se você é desenvolvedor, vale o destaque. Desde a camada de skills do Hexes até o gateway totalmente local do Toolport, dá para testar bem mais em modo open source hoje. Um ótimo restinho de semana e até a próxima!